Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, roteiro da sessão ordinária 13 de junho de 2020. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Ederson Magno Lopes que faça a leitura do pequeno versículo da Bíblia.
Deus me protege com um escudo. Ele salva os que são honestos, de verdade. Deus é um juiz justo. Todos os dias ele condena os maus. Ele não se arrependerem, Deus enfiará suas espadas. Pela palavra do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao secretário, vereador Jorge Trist, faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 29 de junho de 2020.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Valdir de Melo Cardoso, secretário Jorge Trist. Ata de número 014-2020. Aos 29 dias do mês de junho do ano de 2020, reuniu-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Valdir de Melo Cardoso, Jorge Pinto, Osmar Puxo da Rocha, Giovanni Chaves da Silva, Deocio Osório Fernandes Martins, Everaldo Inácio da Silva, Ederson Marques Lopes, Luciane Vieira Quinedo e Jair Roberto Torres de Bittencourt. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Giovanni Chaves da Silva. A ata do dia 15 de 6 de 2020 foi aprovada por unanimidade. Expediente, ofício de número 122 de 2020 e projeto de lei 028 de 2020. Em seguida, passou-se para o espaço de líderes de bancada. Fizeram uso da palavra os líderes: Jorge Pich, do PP, Deocio Osório Fernandes Martins, do MDB, e Jair Roberto Torres de Bittencourt, do PDT, que substituiu o vereador Osmar Puxo da Rocha. Regime de urgência. Foi solicitada a urgência do projeto de lei de número 028-2020 pelo vereador Jorge Trist e aprovada a urgência por unanimidade. Foi incluso na ordem do dia. Em seguida, passou-se para a ordem do dia. Projeto de lei de número 028-2020 suplementa rubros da vigente lei orçamentária e da outras providências, no valor de R$ 315.139,08. Vereadores que discutiram a matéria foram Valdir de Melo Cardoso, Deocio Osório Fernandes Martins, Luciane Vieira Quinedo e Giovanni Chaves da Silva. E este projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 020 autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel pertencente ao município de Itati e da outras providências. Vereadores que discutiram a matéria foram Deocio Osório Fernandes Martins, Luciane Vieira Quinedo, Valdir de Melo Cardoso, Giovanni Chaves da Silva, Jorge Pich e Jair Torres, Jair Roberto Torres de Bittencourt. E esse projeto foi aprovado por unanimidade. Passando para explicações pessoais, fizeram uso da palavra os vereadores Giovanni Chaves da Silva, Jair Roberto Torres de Bittencourt, Deocio Osório Fernandes Martins, Osmar Cruz da Rocha, Luciane Vieira Quinedo, Jorge Trist e Valdir de Melo Cardoso. E não havendo nenhum vereador mais a usar do espaço, o presidente, antes de... encerrar a sessão, comunico aos vereadores que a próxima sessão será no dia 13 de junho, devido à pandemia do coronavírus, e declaro encerrada a sessão, do que para constar foi lavrada e digitada a ata. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão a presente ata. Não havendo nenhum para discutir, eu coloco em votação. Vereadores, concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, Secretaria Municipal da Saúde. Atestado. Osmar Cruz da Rocha. Deve ficar em repouso por 5 dias. Assinado, Dr. Marlon. Votos de pesar. Itati, 13 de julho de 2020. A Câmara de Vereadores de Itati apresenta seu voto de pesar pelo falecimento do senhor Jairo dos Santos Meia, ocorrido no dia 5 de julho de 2020. Porque as pessoas só morrem quando nós nos esquecemos delas. Em nome de todos os vereadores dessa Casa Legislativa, desejamos perpetuar sua memória, mostrar-lhe enaltecimento público e reconhecimento e gratidão, associando a este voto de pesar uma singela, mas justa homenagem. E esse homem que foi um grande exemplo à nossa comunidade. As nossas sentidas condolências à família. Assinado pelo vereador Valdir de Melo, Edson Marques Lopes, Luciana Vieira Quinesa, Osmar Custa Rocha, Giovanni da Chaves Silva, Jorge Triste, Everaldo Inácio da Silva, Deus Osório Fernandes Martins e Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Itati, ofício de número 131-2020. Ao presidente da Câmara Municipal de Itati, senhor Valdir de Melo Cardoso. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente na qualidade de prefeito municipal de Itati, venho por meio desse encaminhar os documentos relativos a pedido de informação de número 001-2020, de autoria do vereador Giovanni Chaves da Silva, que trata da prestação de contas das operações de crédito do Finisa e Badesul. Para tanto, encaminhamos em anexo relatórios das aquisições realizadas referente a cada contrato. Badesul, contrato número 27 de 2018, valor 800 mil. Adquirido um caminhão por R$ 200.500, um guindaste por R$ 65.500 e uma máquina produtora de boqueto com a linha de produção para montagem da fábrica de boqueto no valor de R$ 534.000. Do Finisa, contrato de número 0531-548-59, valor R$ 2.500. Aquisição de uma escavadeira hidráulica, no valor de R$ 430.000. Contratação da empresa para realizar o pavimento de diversas áreas do município, no valor de R$ 1.977.000. Encaminhamos em anexo relatórios da amortização da operação de crédito do Badesul, cópia dos contratos realizados com as instituições, cópia dos empenhos dos bens e serviços adquiridos, ou execução contendo o número da licitação e modalidade. Sem mais, colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Floriberto, Prefeito Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, pedido de providência, de número 002-2020, autor vereador Giovanni Chaves da Silva, entrada 13 de 7 de 2020. Senhor Presidente, o vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência, que o Poder Executivo Municipal de Itati viabilize a transmissão por áudio e vídeo em tempo real para acesso de toda a população das reuniões e sessões de julgamento e de todos os processos licitatórios. A justificativa pretende-se dar mais transparência aos procedimentos licitatórios, possibilitando que qualquer pessoa possa acompanhar os atos praticados pela comissão de licitação, principalmente quanto às deliberações, reuniões e sessões de julgamento, em observâncias aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência incuspidos no artigo 37 da Constituição Federal. Giovanni Chaves da Silva, vereador. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência de número 003/2020. Autor, vereador Giovanni Chaves da Silva. Entrada 13/7/2020. Senhor Presidente, o vereador que esse subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo Municipal de Itati, que quando dá investidura em cargos públicos, seja observada a reserva de 20% das vagas oferecidas aos portadores de necessidades especiais. Justificativa. Pretende-se dar efetividade ao inciso 2º do artigo 5º da Lei de número 8.112/90, que estabelece o direito das pessoas portadoras de deficiência de se inscreverem em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, para tais pessoas o referido dispositivo legal reserva até 20% das vagas oferecidas no concurso. Busca-se que a absorvência à reserva de 20% das vagas aos portadores de necessidades especiais ocorra também quando da contratação através do processo seletivo e no preenchimento dos cargos de livre nomeação e exoneração. Giovanni Chaves da Silva, vereador. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. Projeto de lei de número 029/2020. Suplementa rubros da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 286.867,13 para subir as seguintes rúbricas. Secretaria Municipal da Agricultura, manutenção, atividades da Secretaria de Agricultura e outras despesas variáveis, R$ 1.000. Secretaria Municipal da Educação e Cultura, educação, ensino fundamental, outros bens providenciários, R$ 1.000. Outros profissionais magistérios, vencimentos e vantagens fixas, R$ 90.000. Obrigações patronais, R$ 14.000. Educação infantil, educação pré-escolar. Vencimentos e vantagens fixas, R$ 50.000. Manutenção da Secretaria de Obras e Trânsito. Despesas variáveis, horas extras, R$ 30.000. Diárias, R$ 7.500. Secretaria Municipal da Saúde. Manutenção do Fundo Municipal da Saúde. Outros benefícios previdenciários, R$ 1.000. Saúde Divisão Federal. PAB fixo. Vencimentos e vantagens fixas, R$ 8.410. Programa Melhor Acesso e Qualidade. Vencimentos e vantagens fixas, R$ 35.000. Incentivo à Academia de Saúde. Vencimentos e vantagens fixas, R$ 12.957. Qualificar o SUS, assistência farmacêutica e custeio. Vencimentos e vantagens fixas, R$ 6.000. Saúde Divisão Estadual. Incentivo à atenção básica, vencimentos e vantagens fixas, R$ 15.000. Secretaria Municipal da Assistência Social, gastos com recursos vinculados, vencimentos e vantagens fixas, R$ 15.000, total R$ 286.867,13. Artigo 2º, serviado de cobertura para o auxílio crédito suplementar. Objeto do artigo 1º acima. Superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 77.367,13, sendo distribuído recursos R$ 4.500 para o pago fixo, o valor de R$ 8.410.000 para o recurso do PEMAC, o valor de R$ 35.000 para o recurso da Academia da Saúde, o valor de R$ 12.957,13 de recursos para o qualificar do SUS, farmacêutica, custeio no valor de R$ 6.000, o recurso 10,94 para o CRAS, o valor de R$ 15.000, a redução no valor de R$ 209.500 das seguintes rúbricas: Secretaria Municipal da Agricultura, Manutenção, Atividade, Secretaria Agricultura, Recursos Livres, Obrigações Patronais, R$ 1.000, Secretaria Municipal de Manutenção da Educação e Cultura, Ensino, Educação e Ensino Fundamental, Obrigações Patronais, R$ 65.000, Educação Infantil e Pré-Escola, Fundeb, vencimentos e vantagens fixas, R$ 15.000, obrigações patronais, R$ 10.000, educação infantil e creche, vencimentos e vantagens, R$ 50.000, obrigações patronais, R$ 14.000, Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, ginásio de esporte, obras e instalações, R$ 30.000, ponte, pontilhões e barragens, obras e instalações, R$ 7.500. Secretaria Municipal da Saúde, Manutenção, Fundo Municipal da Saúde, obrigações patronais, R$ 1.000, Saúde Divisão Estadual, Incentivo à Atenção Básica, Material de Consumo, R$ 5.000, Serviços para Terceiro, Pessoa Jurídica, R$ 5.000, Equipamentos e Materiais Permanentes, R$ 5.000, Total, R$ 209.500, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores. Sorriso é prefeito. Justificativa. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implantação dos programas de trabalho podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exige a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação ora pretendida visa a declaração orçamentária para ajustes de dotações, permitindo a execução de despesas de caráter continuado no orçamento vigente, assim como o reforço das dotações para ajustar o orçamento aos objetivos a serem atingidos por esse governo, que notangue as diversas secretarias, permitindo o pagamento da folha de pagamento e manutenção da máquina administrativa. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, Projeto de Lei de número 030/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar pessoal por prazo determinado em caráter temporário. Floivé, Prefeito Municipal de Itati, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter temporário e de excepcional interesse público pelo prazo de 12 meses, ou profissional a seguir relacionado para prestar serviço junto à Secretaria da Saúde. 2 técnicos de enfermagem para plantão de 24 horas e remuneração salarial de R$ 213,97 o plantão. Parágrafo 1º. Os critérios para a contratação obedecerão os preceitos estabelecidos pela Lei Municipal de número 017 de 2001, de 20 de março de 2001, e suas alterações, bem como do devido processo seletivo simplificado. Parágrafo 2º. O contrato de trabalho a ser firmado terá caráter administrativo. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei serão executadas de acordo com o recurso orçamentário constante na Lei Orçamentária Municipal Gabinete do Prefeito de Itati, em 13 de junho de 2020, por Iver Prefeito. A justificativa. O presente projeto de lei tem por base legal no artigo 37 da Constituição Federal, combinada com o artigo 232 e seguintes da Lei Municipal 017 de 2001. No mais, em março decorrente ano, o Governo do Estado declarou situação de emergência em saúde pública no Estado, em razão de epidemia de doença infecciosa viral respiratória, Covid-19, causada pelo agente novo coronavírus de importação internacional. Após foi declarado o estado de calamidade pública, que permite ações mais drásticas por parte do Estado para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Os sintomas associados ao coronavírus são semelhantes aos de muitas outras doenças, e além disso, a ocorrência em larga escala de múltiplos casos concomitantes, ocasionado pela introdução súbita do agente epidemiológico, tem enorme potência de dano à sociedade e de sobrecarga das estruturas do Sistema Único de Saúde, o SUS. Trata-se de uma doença diferente de outras epidemias, porque apesar de alguns sintomas semelhantes, a velocidade da propagação do Covid-19 é muito maior, o que pode gerar sobrecarga nas unidades de terapia intensiva do sistema de saúde. Portanto, faz-se a urgência intensificar o tratamento e a contingência do vírus desse modo, e com vistas à viabilidade de medidas administrativas e assistências necessárias à contenção da epidemia, a contratação de técnicos de enfermagem faz imperativa para o auxílio em possíveis situações. Por exemplo, dos pacientes confirmados, bem como pacientes suspeitos, sendo indispensável para minimizar o impacto social e econômico decorrente do evento que justificou a declaração de emergência de saúde pública de importância nacional. Desta feita, justifica-se a necessidade de contratação de plantão em técnico de enfermagem, em virtude da situação de calamidade pública decorrente do coronavírus, Covid-19, inclusive para atendimentos em finais de semana. No intuito de não prejudicar os trabalhos até então desenvolvidos, esperamos, pois, a compreensão dos nobres colegas vereadores para que promova o debate e aprovação do presente projeto de lei, o qual, como se infere, é de grande interesse público. Itati, 13 de junho de 2020, o River Prefeito.
Lido o expediente, passamos agora a palavra para os senhores líderes de bancada. Com a palavra, senhores líderes.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, líder do MDB, Derossi José Fernando Martins.
Em nome da presidente dessa casa, os vereadores, cumprimentar a assistência, o jornal, o pessoal do jornal, a rádio Clube do Povo, TV Web, e toda a população do nosso município, e onde as ondas da rádio Clube do Povo alcançam. Eu quero desejar a todos muita paz, muita saúde e muito cuidado com esse corona. E cedo parte do meu espaço ao vereador Giovanni.
Uma palavra, Giovanni.
Posso usar a tribuna, presidente?
Pode usar a tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência ao pessoal da TV, do Vale Web TV, ao seu Antônio, Jornal do Mar, e à comunidade que está em casa nos assistindo e prestigiando a nossa sessão, querendo saber o que se passa aqui, o que se passa no Executivo, e é um lugar, por isso que a rádio transmite diretamente aos nossos munícipes, para saber tudo o que está em torno da nossa prefeitura, do nosso governo. Pois bem, comunidade, senhores vereadores, Quero aqui começar, fazer minha explanação, colocar algumas pingos nos is, como a gente fala, pois na última sessão coloquei algumas palavras e fui desafiado, pode se dizer assim, por os vereadores da situação que colocaram empecilhos naquilo que a gente comentou, que aquilo que a gente quer esclarecer para você, eleitor, para você, comunidade, e para todos que estão nos assistindo. Falei aqui que daquela máquina de bloqueto que fui visitar há um mês atrás, que não teria nenhuma pedra feita por ela, veja bem, na entrada do Três Pinheiros, e fui falado aqui que não tem a pedra porque foi licitado. Sim, senhores vereadores, eu entendo que foi licitado. Foi licitado 2,5 milhões, foi tirado um empréstimo para fazer calçamento. Foi tirado 800 mil, nosso município, para comprar a máquina para fazer o bloqueio. E agora, com essa máquina trabalhando há 2 anos, vem dizer, se faz uma licitação para se comprar tudo, até a pedra. Pois em 2 anos não deu para fazer pedra para fazer aquele trecho ali. É isso a minha indignação. É esse o meu trabalho, de cobrar aquilo que a gente votou aqui, aquilo que passou nessa casa. E realmente, gente, daquela máquina não vai ser colocado nenhuma pedra da entrada do Três Pinheiros até na entrada da linha Bernardes e na frente das localidades. Eu acho um absurdo, eu, particularmente. Porque se tem a máquina, tem que se fazer produzir, senhores vereadores, para nós ter um custo mais barato dessa máquina, dessa pedra. Porque era isso que era dito aqui, que tinha o financiamento, tinha que comprar a máquina para ter um custo mais barato. Só que a prefeitura não fez isso. Se tivesse pegado 1.977.934 reais e tivesse gasto, gente, em mão de obra para se instalar as pedras no município, a nossa máquina fabricando, dava para fazer Três Pinheiros, linha Bernardes, Costa do Morro e mais outras localidades. Porque na frente do Égio foi solicitada a mão de obra. Ele pagou a mão de obra, R$42 mil. O tamanho certo, exato, eu não vou saber dizer para vocês. Porque eu não me informei ainda, mas vou me informar. Para passar para a comunidade. Também quero passar para a comunidade que o pedido que fiz de informação há 5 meses atrás também fui atendido agora, depois de 5 meses. E quero ler para os senhores. E na próxima sessão, eu trarei aqui os valores que vai ser pago em parcelas e quantas parcelas. E desafio os vereadores da situação que votaram a favor a vir aqui e passar para a comunidade. Quantas prestações foi? Quantos anos de amortização? Quantos anos para pagar? Porque eles votaram o projeto sem saber. Jogo com vocês e eu quero que eles venham aqui e digam hoje como é que foi o trâmite disso aqui. Isso que eu pedi hoje, comunidade e a assistência que nos assiste. Isso aqui tinha que vir no projeto, gente. Quando tu vai se votar um projeto aqui, ter o projeto em mão, saber quanto tu vai pagar, quanto é que o município vai pagar, qual é o valor, quantos anos de carência. Mas não, parece que quero fazer tudo às escondidas. Por isso que fiz um pedido de providência
para que o executivo mande para cá um projeto de lei para que toda a licitação seja feita online, como a nossa sessão, porque tem que ser aberto as portas para todo mundo. Quem quiser assistir, que assista ali. Mas trarei, pessoal, trarei certinho a semana que vem, porque não deu tempo de eu ler. É bastante folha para vocês saber, mas irei ler e me abster do conteúdo disso aqui para trazer exatamente os valores que vai ser pago, quantos anos vai ser pago, a carência, isso já tem aqui, eu sei. Mas fica essa pergunta para os nossos amigos vereadores aqui. Quanto tempo de amortização para ser pago, para começar a pagar? Quantos anos para pagar? Só tem uma dica, gente. Vocês vão se surpreender com a quantidade de anos que nós vamos ficar pagando isso daqui. Não que esse vereador seja contra aquele calçamento, não. Só que tem que ser feito de uma forma, quanto mais calçamento fizer, melhor. Dos 2 milhões e meio tirados do Finisa, foi tirado 430 mil reais por uma máquina. Serve bastante a máquina escavadeira hidráulica. Mas nós já tinha duas. E o município pode olhar nos cofres, nos empenhos. Tem várias horas máquinas contratadas no município. Se pegasse esses 430 mil reais aqui também, dá para fazer mais um meio quilômetro de pedra, de calçamento. Licitado, na mão de obra daria para fazer mais, mas aí depende de cada um que queira fazer isso aqui. E o meu, que eu quero passar para vocês também, que fui desafiado aqui, que quando foi votado contra o projeto em 2015, esse projeto aqui, não estaria dito aonde seria feito. E está bem claro, vereadores e comunidade. Projeto de 2015, exposição de motivos. O presente projeto de lei autoriza o legislativo para o Poder Executivo Municipal realizar a operação de crédito a ser contratada junto ao Badesul Desenvolvimento S.A., Agência de Fomento Rio Grande do Sul, para a realização de obras de infraestrutura na localidade de Vila Nova e entrada do Três Pinheiros. Está aqui. Eu não estou falando que me passaram. Eu estou falando uma coisa que eu tenho de concreto. Aquela localidade, gente, podia estar cruzando por cima de asfalto há 4 anos atrás. Mas, que nem diz o meu presidente da casa, eles pensaram no quanto pior, melhor. E nós não. Nós temos que crescer junto com o município, junto com a comunidade, junto com essa população, que é muito batalhadora e que sabe aonde quer chegar. Era isso, presidente. Queria agradecer também ao Derossi, à bancada do MDB, pelo espaço líder de bancada, pois tinha que explanar isso para minha comunidade, para a nossa comunidade. E a semana que vem eu trago resumidamente para vocês, na próxima sessão, desculpa, quanto é que vai custar mês a mês, quantos meses e o tempo de carência. Muito obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos seus líderes de bancada.
Senhor presidente, eu gostaria de usar o espaço dos líderes de bancada do PDT hoje.
Pode usar, autorizado.
Gostaria de usar a tribuna também. Senhor presidente, a sua permissão, cumprimentamos os colegas vereadores, nossa assistência, Rádio Web, Jornal do Mar, seu Antônio, toda aonde o nosso sinal abrange, os nossos ouvintes. Venho aqui, então, debater de encontro ao empréstimo que citaram aqui, esse empréstimo do Finisa, nós votamos há 2 anos atrás. É verdade. Só porque todo mundo sabe que esse empréstimo ficou trancado por 1 ano. Então não teria como fazer alguma obra com esse empréstimo se ele estava trancado. E depois sim ele foi liberado. Então não saiu esse empréstimo, vereador. Esse empréstimo saiu agora de pouco. Outra coisa, que não vai ter pedra naquele trecho do Três Pinheiros, não vai ter mesmo. Porque quando se empreita uma casa, o senhor mesmo trabalha em serraria, quando se empreita uma casa para se entregar com a chave na mão, é da terraplanagem, o alicerce, parede, telhado, enfim, elétrica, hidráulica e pintura, com a chave na mão. Isto foi o que esse governo fez, empleitando, digamos assim, com todo o material que essa firma vai dar. Então, realmente, não vai ter pedras nesse calçamento da frente, na entrada do Três Pinheiros. Não vai ter. Agora, o do ESG já tem. Foi aquele projeto que a gente votou aqui, para frente das empresas, das comunidades. Então, vereador, é verdade, não vai ter pedra na entrada do Três Pinheiros. Isso eu lhe garanto. Porque esse empréstimo foi feito realmente com a entrada do Três Pinheiros e foi comprada essa máquina hidráulica. O empréstimo que esse governo faz é usado tudo e com bastante clareza. Também sobre o projeto, o senhor se diz que foi desafiado. Esse projeto, eu volto a dizer, não tinha nada para a entrada do Três Pinheiros. E sim só para a Vila Nova. E outra coisa, a maioria que votou para o vereador da situação que então PMDB que mandava na época. Que o senhor citou que o prefeito votou contra, o marido da vice-prefeita votou contra, mas também teve 3 ou 4 vereadores do PMDB, inclusive, que votou contra também. Então quer dizer que talvez esse projeto não era realmente de gosto da Casa Legislativa que fosse feito, esse empréstimo de 700 mil. E eu tenho aqui, vereador, o projeto, onde diz: o presente projeto de lei busca autorização legislativa para o Poder Executivo Municipal realizar operações de crédito a ser contratado junto ao Badesul Desenvolvimento, a Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, para a realização de obras de infraestrutura na localidade de Vila Nova, consistente em pavimentação da via pública. Operação de crédito a ser contratada será no valor de 700 mil, tendo o prazo de carência de 12 meses e amortização de 48 meses. Então, minha gente, não tem nada para a entrada do Três Pinheiros. Eu não vi nesse projeto alguma coisa para a entrada do Três Pinheiros. E sim para a Vila Nova. Agora, não foi eu que votei contra. Foi sim vereadores da situação na época. Eu só estou falando o que está no projeto. Não sei se o senhor foi mal informado, se foi bem informado, não sei. O que eu estou lendo é isso aqui. É o projeto que eu tenho, acredito que seja o mesmo. Então, a minha explicação está no papel. E é o que eu tenho para dizer a respeito desse projeto, que era sim para o asfalto na Vila Nova. Tanto é que os vereadores falaram que tinha dinheiro para fazer e fizeram aquele trecho na Vila Nova. E o outro trecho, eu não sei, por cargas d'água, daí não é eu que tenho que responder, talvez vocês teriam que perguntar para os vereadores que eram dessa casa na outra época. Mas posso garantir para vocês que a maioria dos vereadores era do PMDB. E o PMDB em si tinha a maioria na Câmara. E se votaram contra, talvez não seja culpa só do nosso prefeito e do marido da vice. Se tem culpado, seriam vereadores da maioria da situação, então, na época que era o PMDB. Seria isso, senhor presidente. Senhor, muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores líderes.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, líder do PP, Jorge Trich.
Colegas vereadores, cumprimento também a TV Web, ao Jornal do Mar, na pessoa do senhor Antônio, ao nosso secretário, o Clever, que faz presente, ao senhor José Santana e sua esposa, também na nossa assistência. Como falou o colega vereador Giovanni, né, para vocês pensar, ouvintes que estão nos assistindo, o vereador colocou que em 2015 já veio um projeto para essa casa para adquirir empréstimo junto ao Badesul. Vejam bem, 2015 é o governo do MDB. O vereador Giovanni não estava nessa casa, mas ele veio com um projeto ali, adquiriu de alguém. Mas o que eu me refiro é que ele diz que nesse empréstimo já estava ali, ele leu na tribuna, que é a pavimentação de Vila Nova e Três Pinheiros. Então vocês vejam bem, Vila Nova ganhou a pavimentação. E por que que não fizeram Três Pinheiros então? Se o empréstimo saiu. O que que fizeram com o dinheiro então da entrada do Três Pinheiros, se é que estava no projeto? Por que que só na Vila Nova então? E veja só, na época, em 2015, já tinha esse empréstimo, esse projeto junto ao Badesul. E agora, nesse nosso governo, veio também para essa casa esse empréstimo de 800 mil junto ao Badesul, na qual foi aprovado pela maioria, mas o vereador votou contra. Então, né, qual é o critério de votar contra um projeto que já o então PMDV, que é o seu partido, queria esse financiamento junto ao Badesul em 2015 e agora vem votar contra nesse governo? Também digo mais, que nesse empréstimo de 800 mil, ele falou sobre o pagamento, mais de 30% já foi pago desse empréstimo, já está sendo pago. Também está aqui, onde ele solicitou ainda, foi dentro desse 800 mil, foi adquirido um caminhão no valor de R$200.500, mais o guindaste para colocar em cima por R$65.500, e a máquina de produtor de boqueto no valor de R$534.000. Então veja que foi de grande valia para o nosso município esse financiamento. Quanto às pedras, que já foi colocado pelo colega líder, usando espaço de líder hoje, o vereador, o Jairo, claro que foi licitado uma obra completa, uma obra, porque que o município está fabricando pedras, essa máquina, mas sim para fazer a parceria com a comunidade. E como tinha esse financiamento de R$2.500.000, foi contratado essa empresa para fazer essa pavimentação que o seu governo deixou de fazer, que ele mesmo disse que está no projeto e fez só na Vila Nova e não fez na Estrada de Pinheiro. Então foi contratado uma empresa para fazer esse pedaço que o seu governo não fez, dentro desse valor de R$2.500.000. Também foi adquirido a máquina, que o senhor acha que não é importante para o município uma máquina, mas é muito importante sim, que ele diz que não precisava, que nós temos duas, e que tem contratação de horas máquina. Pois depois que veio essa outra aí, não vai ter mais contratação de horas. E é uma máquina que também está dentro desse valor de R$2.500,00, para abrir acesso para escoamento da produção dos nossos colonos. É um bem adquirido, não é para partido, mas é para o município, tal como essa máquina também, que foi de fazer os boquetos. É uma fábrica que é do município, que é da sociedade, é da população. Então, e além de tudo, vereador, desses R$2.500.000, ele é um crédito que o município adquiriu. Ele, de acordo com como vai pegando o dinheiro que ele vai pagando, é que saem as parcelas de pagamento. Não é que foi feito o crédito e já vai pagar a prestação de R$2.500.000. Não, é de acordo com como vai pegando o crédito, vai fazendo o financiamento. Então, como diz o outro projeto lá de 2015, era 48 meses. Agora o senhor está preocupado com o tempo que vamos pagar esse Eu me preocupo é com o ter o equipamento para fazer pela nossa sociedade, para fazer pela nossa comunidade. Pagar, o município vai pagar sim, tenho certeza que lá os 700 mil que foi pegado foi pago, como outros municípios também fizeram esse financiamento. O importante para nós, vereadores, e toda a sociedade, é que nós estamos fazendo a pavimentação. Importante é fazer essa parceria com a comunidade, que como veio o projeto para cá e nós acatamos e votamos a favor, essa parceria de poder fazer calçamento na frente dos comércios, como está sendo feito na frente daquelas fábricas que tem ali em Três Pinheiros, na pessoa do seu Edio Menger, e outras tendas também por aí que venham fazer parceria com o município, que o município fabrica a pedra e a outra parte da mão de obra, e com mais comércios que temos dentro do nosso município. Isso é um avanço muito grande, é um benefício para a sociedade e um benefício econômico para o município. Então, mais uma vez, eu digo assim, que vereadores, nós temos que se unir e pensar no bem do município, e não contradizer o que é feito. Se diz uma coisa e se faz outra. Se debate um projeto, dizendo que ele é prejudicado, vai prejudicar o município, vai endividar o município, e acaba votando a favor. O vereador contesta tudo o que é feito pela administração, usa a tribuna, e na hora de levantar para votar contra, ele não tem coragem. Eu acho que se tu está debatendo, achando que aquilo não é bem, que aquilo vai nos prejudicar ou não é bom para a sua comunidade, vote contra. Pelo menos faça o seu papel de vereador e não seja omisso. Seria isso, meu muito obrigado.
Passando o espaço de líder, agora passamos para o regime de urgência. Não havendo nada no regime de urgência, passamos para a ordem do dia. Como não tem nada na ordem do dia, passamos agora para o espaço de explicações pessoais. Com a palavra, senhores vereadores. Nenhum vereador fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Giovanni.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, comunidade, volto a essa tribuna de novo para debater algumas falas. O vereador Jairo falou em casa pronta. Casa pronta, vereador? Só que para o próximo que morar dentro pagar? Aliás, dois governos para pagar. Daí não é pronto. A dívida está ali para pagar. A comunidade vai pagar. Uma obra de 2 milhões vai custar em torno de 4 milhões e meio. Para a nossa população pagar. E torno a dizer, não sou contra aquele calçamento como em qualquer outra localidade. Se temos uma máquina, temos que trabalhar com ela, fazê-la funcionar e colocar pedra nas estradas. Tem que poupar dinheiro público para fazer isso. Que isso essa administração não fez. Vieram aqui no começo do governo dizer que estavam poupando 15 mil reais por mês de óleo diesel e de gasolina. Onde é que está o dinheiro? Isso dá um monte. Dá 40 prestação. Dá 600 mil reais, mais ou menos. E tem que financiar para poder fazer um metro de calçamento. Um metro que chegue. Que até o calçamento da frente da prefeitura que fizeram 200 metros, 300 metros ali, a gente vai comprar. É isso a minha indignação. Não é por não fazer. Fazer nós temos que fazer. Nossa obrigação... Porque tem o dinheiro
O dinheiro público não é nosso, gente. É da população que tira dela, que faz com ela. A população que tem que usufruir disso. Nós, munícipes, pagadores de impostos, quem empregamos, tem que dar isso em dobro para a comunidade. Nós temos pago para isso, pode ter certeza. Como o vereador Jorge falou do caminhão que foi comprado, 200 mil e 500, sim, foi comprado. Nem emplacado foi ainda, vereador. Por que tu não te preocupa com isso? Está andando no município sem placa. É algumas das coisas que vai indignando a gente. Porque nós somos vereadores para fiscalizar. Para chegar um munícipe na tua frente e perguntar: vereador, por que aquele caminhão não está emplacado? Tu não saber. Tu não saber por que não está emplacado. Como ele também não sabe o que eu perguntei há pouco tempo. Quantos anos de carência? Quantos anos para pagar? A minha indignação, gente, é de eu chegar aqui e botar uma coisa que eu não sei para frente o que vai ser. Eu tenho que saber, eu tenho que ter nas minhas mãos para passar para a população. Nós trabalhamos, é para o povo, não é para nós, é para o povo que a gente legisla aqui. É isso. E sobre também, vereador, de ficar ali e contestar e não votar contra, isso eu aprendi contigo. Você não votava no presidente dessa casa. E chegaram lá, fizeram a reunião com o prefeito, chegaram aqui e votaram todos. Nenhum votava. Vieram lá de baixo, chegaram aqui e votaram. Então nós temos que ter um pouquinho mais de coerência nas coisas que é do poder público. E também, vereador, o projeto é esse aqui, ó. E tá escrito. Quem quiser ler ali, faça o favor. Tá escrito ali, ó. Vila Nova e Três Pinheiros. Isso aqui não é folha. Isso aqui não é folha tirada xerox em qualquer lugar. E se quiser mais, tem um projeto na prefeitura. O engenheiro Diego tem um projeto disso aqui. Da Vila Nova, entrada Três Pinheiros. Umas foram executadas, outras não. Esse projeto, esse de 700 mil era para contemplar a entrada Três Pinheiros também. E a Vila Nova seria feito mais, uma extensão maior. Reduziram para poder fazer com o dinheiro que tinha. Então não é um papel fajuto não, vereador. Isso aqui é um projeto de lei de 2015. Está aqui. Está nas minhas mãos. Quem quiser ler, se o senhor quiser ler, eu lhe dou para o senhor ler. Não tem problema nenhum. Estamos aqui é para botar as coisas claras. Também tem um, já que hoje três cidadãos do município me procuraram para cobrar isso, e eu estou obrigado a passar para vocês, executivo, secretaria, que no posto de saúde não tem AS infantil e remédio para diabetes. Três cidadãos, e eu venho aqui e digo o nome dos três. Graças a Deus que todos os três podem comprar. Se tem uma pessoa que não pode, fica sem tomar o remédio. Temos que ter mais cuidado com o dinheiro público. Dinheiro é de todos. Volto a dizer aqui, a minha indignação, porque para ganhar uma eleição era bandeira branca, governar para todos. E somos prefeitos juntos. Isso era o que todo mundo dizia. A maioria dizia, porque assim é democrático. A gente perdeu essa eleição. Só que não é isso que acontece no dia a dia. Levando 5 meses para entregar um pedido de informação para o vereador, escondendo certas informações lá, a gente tem que procurar o Ministério Público. Isso tem que ser claro. Governar para todos é ter clareza. E volto a dizer para vocês, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é público. E temos sim, vereadores, comunidade, que fiscalizar. Uma boa noite a todos e uma boa semana e até a próxima.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
A palavra, vereador Jairo.
Uso aqui porque essa máscara me deixa meio folgado. Volto a essa tribuna. Eu acho até um pouco engraçado que para uns é muito tempo, 4 anos para pagar. Para outros é 5, 1 ano de carência e mais 48 meses, quer dizer 5 anos. Esse empresta 700 mil que estão reclamando que não votaram a favor. Então há controvérsias. A terra de areia, que o município que manda é o PMDB, eles acharam bom ser votado esse projeto finito, e terra de areia tem 2 financiamentos desses, não é só 1. 6 milhões, claro que terra de areia tem mais condições que aqui, verdade. Mas eu não entendo. Para uns é 2 pesos, 2 medidas. Para 3 porquilhas, ficaram chateados porque os vereadores votaram contra, porque lá governava o PMDB. Terra de areia, ficaram felizes porque saiu o financiamento que era para o PMDB. Aqui é o contrário. Aqui saiu o financiamento, as obras estão saindo e estão zangados. Não dá para entender, 2 pesos, 2 medidas. Por que para um lado? Meu Deus do céu. Eu sou pai, se eu fizer mais para um filho que para o outro, eu me sinto mal. Agora os vereadores aqui... Se é a situação, se é o PMDB, está valendo o empréstimo, não importa o tempo para pagar. Se é do PP, aí não. Aí, quer dizer, aí é 2 pesos, 2 medidas, não estou entendendo isso aqui. E outra coisa, eu acho que deve ter 2 projetos de lei. Porque eu tenho projeto de lei que também não é documento de um mesmo projeto de lei. Não achei aqui, quem sabe eu esteja muito enganado. Mas é projeto de lei. Aqui, ó. Não sei o número que eu vou tirar do computador, mas posso tirar também. E também a preocupação dessa dívida, eu não vejo por quê. Nós temos R$4.326.047,08. O município tem. Esse empréstimo de 2.500, nós vamos usar 1.900 e alguma coisa. Vai sobrar dinheiro desse empréstimo e só se paga o que se gasta. Tá? Os 800 mil, está lá a fábrica. Está lá o que foi comprado com os 800 mil, está lá. Então isso aí dá em torno de 2.700. Sobra mais de 1.500 reais. Se fosse pagar hoje, nós pagaria tudo, sobraria mais de 1.500 reais em caixa ainda do Itati. E o Itati está desperdiçando dinheiro. O Itati está mal. Eu não vejo isso. Eu vejo um pátio de máquinas com 6 metros de escavadeira nova que veio esse ano. Eu acho que isso é trabalho. Eu acho que isso aí não é, pelo amor de Deus. 6 metros de escavadeira nova. Agora o hidráulico do financiamento, mas está lá. 3 caminhões. E vai chegar o quarto. Vai chegar o quarto esse ano ainda. Tá? Nós temos 3 tratores novos que veio também. Carroção. Batedor. É tanta máquina que a gente até esquece. Rolo. E esse município está mal. Eu não sei o que está acontecendo com esse município. Está quebrado. O parque de máquinas não tem máquina. O município está endividado. Mas eu pago para ver. Pode pegar todo o financiamento que o Itati deve e sobra 1.500 em caixa. Hoje sobraria. E o Itati está mal. Ah, está faltando aspirina, sei lá o quê. Ah, pelo amor de Deus, vamos se apegar em outras coisas, né, vereador? Pelo amor de Deus. Isso aí é para acabar. Tudo tem um limite. Eu acho que realmente a saúde, de certo, quando era outro governo, nunca faltou nada. Nunca faltou nada quando era outro governo. Pelo amor de Deus. Vamos largar as picuinhas. Tem coisas que a gente tem que entender. O vereador Jair já foi secretário da saúde. Ele sabe que muitas vezes uma licitação demora mais, demora para atrasar. Pelo amor de Deus, minha gente. Itaci nunca marcou tanto exame que ele está marcando agora. A Saibeira nunca vendeu tanto Saib que ele vendeu nesse mandato. Pode somar os Saib lá. Dá mais nesse mandato do resto todo o mandato do Itaci. E o Itaci está mal. E o Itaci não deve. Para a Saibeira, não. Acredito eu que não. Mas se deve, tem que pagar também. Então não vamos se apegar em picuinha, minha gente. Por amor de Deus. Tem coisas que... Tem coisas e tem detalhes e detalhes. Porque, pelo amor de Deus, olha, o jeito que Itaci... Se hoje Itaci... É a mesma coisa que eu pegar e falar... Ah, mas aquela avenida de Itaci foi uma furada. Não foi. Talvez foi, tem alguma coisa errada, não foi feito planejamento para sair da Barra do Sol, tudo bem. Mas não vou dizer que foi uma coisa errada. Foi bom para Itaci aquela avenida. Agora vou eu criticar só o que tem de errado. Porque não fizeram planejamento para fazer a saída da Barra do Sol. Tudo bem. Mas não vamos apostar que está tudo errado. Que aquela avenida é uma baita de aquisição, sim, para Itaci. E foi outro governo que fez. E eu reconheço. Agora, por amor de Deus, dizer que Itaci não tem obra também, que nem ouvi falar já. Só que quando eu fui secretário, saiu 5 paradas de ônibus. Saiu aquele galpão, reforma do ginásio, que teve 10 anos o ginásio não dava para jogar. Saía, tu tirava o piso da mão. Foi reformado, foi gasto. Tinha dois vestiários lá, dois banheiros, não tinha vestiário, era o banheiro ou era o vestiário. Se uma mulher tivesse no banheiro, não podia ninguém guardar. Dois baita vestiários não tinha banheiro, ou banheiro não tinha vestiário. Agora está lá, tem banheiro e tem vestiário no mesmo espaço. Dá para se fardar e dá para jogar. Então, pelo amor de Deus, a escola foi inaugurada, também foi gastada. A garagem da saúde também foi feita, também é obra. Aquela frente do campo, na frente do posto de saúde, era um criador de mosquito que ali, um banhadão. Foi feito. Agora vou dizer que o outro governo não fez nada? Não, o outro governo fez o campo. Então não precisa pegar em picuinhas, pelo amor de Deus. O outro governo fez o campo. Fez o ginásio, ficou mal, mas fez. Nós reformamos. Mas bom reconhecer quando os outros fazem as coisas. Agora dizer que o Itaci está quebrando, está quebrado, estamos virando Itaci. Ah, por amor de Deus, vamos olhar para o parque de máquina, vamos olhar o Itaci lá para fora. Faz uma pesquisa do Itaci para fora. Itaci tem cartão de abastecimento, Itaci tem câmera em todas as salas do posto de saúde. Tem câmera dentro dos ônibus. Quando é que é isso aí? Quando é que tem o cartão de abastecimento? Hoje o motorista vai dar abastecer, se deu 100 reais com 10 centavos, é 100 reais com 10 centavos dentro da conta da prefeitura. Não tem gato nessa casa. Não vou dizer que não tenha nada de errado, porque tem. Não estou eu aqui, o nosso governo não é o rei também. Tem erro, claro que tem. E sempre vai ter. E eu duvido o prefeito que entra lá que vai fazer tudo. Duvido o vereador que vai entrar aqui que não vai fazer alguma coisa errada. Agora, bom reconhecer, minha gente. Por amor de Deus. Picuinha aqui não. A prefeitura hoje não paga aluguel. Pagava 6 aluguel. Hoje não paga. É um enxuga. É uma economia. Hoje tem uma prefeitura. Tem inscrito prefeitura. Não tinha antes. Fino Itati não tinha. Hoje já tem. Está saindo do orçamento do empréstimo? Está. Mas se nós tivéssemos que pagar hoje, já pagava. E não ficava devendo um pila para ninguém. Com parte de máquina e dinheiro em caixa ainda. Então o Itati está mal? Porque não tem a S do posto? Pelo amor de Deus, né, minha gente? Boa noite a todos. Muito obrigado.
Palavra continua à disposição, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Adelci.
Senhor presidente, senhores vereadores, novamente volto à tribuna, com calma, com atenção, ouvindo os companheiros. Sabemos que é um ano diferente, a comunidade vive momentos de atenção, porque temos aí esse problema do coronavírus. A minha preocupação sempre foi, vereadores,
Não importa o partido, não importa quem governa. Importa sempre olhar para frente, o que pode acontecer, o que vem acontecer, prevendo que provavelmente os 2 anos que vêm aí, tomara Deus que nós esteja vivo para acompanhar, seja na fartura ou na miséria, tu tem que ser companheiro, tu tem que ser cidadão itatiense. Mas já falei na outra sessão, 15 dias atrás, que isto é provavelmente acontecerá. Isso não é eu que estou dizendo, é os economistas, é os técnicos, que a nossa arrecadação vai cair muito, por ser um município que gera poucos impostos. Sabemos que a nossa agricultura é de pequeno porte, sabemos que o nosso comércio, que nós temos, o maior comércio hoje de Itati é as tendas, e a tenda hoje pega a banana, o açúcar, o aipim, os produtos do nosso colono, e não gera o ICM. É difícil, porque a gente sabe como é que é. E aí a nossa arrecadação hoje é baseada mais de 80% do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Segundo dados, os vereadores assistiram junto comigo, provavelmente vai baixar 35% do FPM. Porque o FPM é todos os impostos que a nação arrecada. Se não me engano, a União fica com 60%, 40% vem para os estados. Dos 40% do estado, o estado fica com mais 60% e sobra 40% para os municípios, que é o nosso fundo de participação, o FPM. Então, o município é o filho pobre. É o filho pobre que tem que atender a comunidade. Como disse o vereador, se não tem remédio no posto, o estado não está nem aí. O governo federal nem sabe que existe cidadão de Itati. Sabe por dados, mas por nome, por família, não sabe. Quem é que sabe? Quem sabe é o prefeito, é os vereadores, é os secretários, que tem que dar conta. E tudo isso preocupa-se a dívida, vereador, porque é assim, ó. Eu, cidadão, colono, trabalhador da roça, senhor, os vereadores têm comércio, nós sabemos que o quê? Se nós temos uma dívida, nós temos que produzir mais. Se nós financiamos um carro, nós temos que saber que nós temos que plantar mais, porque a nossa despesa aumentou. Além do mercado, além da loja, além do estudo dos filhos, tu tem a prestação do carro. E se tu não colhe, o que que acontece? Aí sim, aí tu entra para o empréstimo. Vou fazer um empréstimo para pagar e vou trabalhar no outro ano mais ainda e contar com a sorte para arrecadar. Só que eu posso sair de uma arrecadação de 12 mil por ano na roça e fazer para 36, 40. É só trabalhar mais, produzir mais. Agora o município é diferente. O município vai ter fixo a sua arrecadação. E a tendência, eu não sou o dono da verdade, a tendência é arrecadar menos nos próximos anos. Então essa é que me preocupa. E eu, como pré-candidato, me preocupo muito, e muitas pessoas já me fizeram essa pergunta, vereadores. Tu tem coragem de pegar uma dívida para pagar? Tu tem coragem de ser candidato, se ganhar uma eleição, ganhar uma eleição e saber que tem que pagar isso? Eu sempre tenho. Eu tenho, porque a gente nasceu de família pobre, e sempre lutei muito e continuo pobre, e eu acho que quem vai se cortar na carne. O que que vai acontecer? Vai ter que se enxugar a máquina, vai ter que se saber administrar muito com pouco, e isso é na nossa família, nós sabemos disso. Para construir nossa casinha, para construir nossas coisas, é poupando, é economizando. E eu acho que no início o governo brincou um pouco com o dinheiro. Eu não culpo, não estou dizendo que roubou nem que fez nada, mas entrou muito dinheiro e não se tinha despesa. Então foi se criando aquele volume de despesa. E quando tu tem um volume de despesa muito alto, é ruim para te voltar para trás. A arrecadação cai, é isso que eu estou prevendo para frente. É como uma família que está acostumada a gastar 5, 6 mil por mês e de repente se cai ganhando 2 mil, 3 mil. É ruim voltar. É bom quando tu sobe, é ruim quando tu tem que voltar. E isso sim, seja o prefeito que ser, pode ser o próximo, o mesmo prefeito que está aí, e eu pode notar e ficar em rápido isso aí, que vocês vão ver que os próximos 2 anos vai ser diferente. Vai ser diferente, porque a dívida tem que ser paga, tem que ser paga. E tem mais dívida que não está aí, que é aquela que tem lá na prefeitura, que deve passar de 800 mil. Que provavelmente, fim desse ano, a partir do ano que vem, o município de Itati vai ter que pagar. Isso já está lá para ser, vai ser descontado no FPM. Agora tu tira 30, 35% ou menos, tu coloca mais essa prestação dentro, para vocês verem se não vai ter que administrar com muito menos dinheiro. Agora, não é culpa desse governo a pandemia, não é culpa desse governo e nem nós vereadores que a arrecadação vai diminuir. Agora é uma responsabilidade nossa, sim, e daqueles que vão se eleger para a próxima legislatura e do prefeito que estiver lá, saber que vai ter que economizar, que vai ter que poupar gastos para poder atender principalmente o nosso comércio, o nosso agricultor e a nossa saúde. A educação ainda vem do Estado, acredito, é aonde vai sobrar, porque a educação parou e ela, à distância, diminuiu também os gastos. Os 4 milhões que tem sobrando, vereador, realmente está aí, ó. 170 mil no transporte escolar, está lá, só que é dinheiro que o governo pode gastar. Mais 100 e poucos mil da ampliação do colégio, que também não pode gastar. Mais 55 mil que tem do Qualifar, também não pode gastar. Então, tem muitas verbas que estão lá, os 4 milhões que estão lá sobrando, são verbas vinculadas, que tu não vai gastar. Então, ele tem, mas não tem, é aquela história. Esse da pandemia que está vindo aí, na semana passada ainda, eu estava sentado lá com o prefeito, com a secretária, por acaso, e ela ainda falou, olha, se tu vê mais 160 e poucos mil que veio da pandemia, que não tem onde gastar. Ela precisaria desse dinheiro para comprar uma ambulância, para isso não veio. Então, são dinheiros que tem, mas são vinculados. Então, é mais difícil, não tem como tu pegar esse dinheiro e comprar ambulância, a investir no calçamento. Não, esse dinheiro veio para isso. E a saúde é muito problema, porque a pandemia espantou a nossa população, pessoas que frequentavam o posto não estão frequentando, provavelmente no ano que vem voltam a frequentar, mais frequente. Então, os veículos do posto, o vereador, sintam sucateados. Sabemos que as ambulâncias ainda é do governo passado. Veio uma pequenininha lá, veio uma van, mas se usa muito, muito. O posto de saúde depende muito de uma frota muito boa. E sabemos que esse governo pagou muito aluguel para a ambulância. Isso, para mim, foi um dinheiro botado fora. Porque aí sim, deveria ter feito um empréstimo e ter comprado. Porque se, eu não sei quanto é que foi, mas vi falar em R$500, R$600 por dia. Aí tu analisa no mês quanto é que dá. Talvez, se eu pegar os empenhos que foi pago, dê quase para comprar uma ambulância. Mas não estou aqui criticando o secretário, não estou criticando, estou falando da situação que nós vamos encontrar para frente. Provavelmente, de mais gastos e menos receita. Isso tá, não tem como escapar dessa situação. E tomara a Deus que nós seja visto, porque a nossa vida é uma velhinha e essa doença traiçoeira que está aí pode levar qualquer um de nós, pode levar qualquer cidadão. Então, o que eu aconselho à comunidade? Se cuidam, se protejam e vamos rezar para que o governo que vem, o governo que está aí finalizando, faça o melhor para a população, o melhor para a comunidade, e que nós somos todos irmãos e não temos que ficar se engarfiando por defender passado ou presente, mas sim, isso que os vereadores discutiram, isso faz parte do legislativo, faz parte da democracia, e tudo isso é bonito, tudo isso é lindo, as divergências, as discussões, mas tenho certeza que vão sair daqui abraçados, porque são grandes colegas, e que estão discutindo aqui, são projetos que eu também me chamo a atenção, o mesmo projeto, um tem dizendo uma coisa, o outro tem dizendo outra. Isso sim, vereadores, vão até a prefeitura, pegam lá, esse engenheiro tem que ter assinado esse projeto, e se ele assinou um do jeito, outro do outro, aí nós temos que ir em cima saber por quê. Porque aí coloca os vereadores um contra o outro, com o mesmo projeto. Isso eu sou contra. Isso é coisa que chama-se fofoca de esquina. Se o projeto é a X, tem que ser para todos. Seria isso. Mais uma vez, agradecer o pessoal da rádio, TV Web, o Jornal do Mar, o São Antônio, e dizer que temos aí para o que der e vier. Tendo saúde, o resto a gente vai fazendo. Com menos dinheiro, com mais dinheiro, mas a população de Itati tem certeza que vai ser bem representada por aqueles cidadãos que estiver na Câmara ou na Prefeitura.
Palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Luciene.
Senhor presidente, colegas vereadores, com permissão, cumprimento a assistência, pessoal da TV Web, Jornal do Mar, a nossa assistência aqui e a todos que estão nos assistindo. Diante de todos os comentários de hoje, começo a pensar em relação ao projeto. Realmente, o vereador Giovanni tem um projeto de lei de número 44 de 2015, aonde fala na contemplação das duas localidades. E realmente, naquela época, também pergunto se tinha dois pesos e duas medidas. Que o senhor prefeito hoje, naquela época vereador, era contra. Mas aí vão vir aqui e vão dizer que a gente é contra, que a gente é oposição, que a gente é contra. Não. Nossa maior indagação, desde o princípio de quando entrou esse projeto na casa, foi que o prefeito esteve aqui na tribuna e falou que tinha o recurso em caixa. Aí eu volto a perguntar, se tu tem o recurso em caixa, qual a necessidade de pagar juro? Que com certeza o vereador Giovanni está com o projeto ali, ele tem o período de carência, só que ele tem juros também. E a comunidade, as próximas gestões vão pagar. Nós vamos pagar junto. Também, referente aos 800 mil da máquina de bloqueto, né, que o projeto do FUNISA só saiu este ano, mas a máquina de bloqueto, o valor já foi aprovado há 2 anos atrás. Se nesses 2 anos a máquina de bloqueto tivesse feito, fabricado o bloqueto necessário, talvez hoje o financiamento que a prefeitura poderia fazer seria da mão de obra para colocar o bloqueto que a nossa máquina própria fabricou. E talvez poderia ser dado para todos os comércios. Porque, na verdade, como o seu Ezio Menger pagou lá, ele é um cidadão, ele é um contribuinte, ele gera emprego, ele arrecada para o município, ele trabalha para o município. Então, se nós tivéssemos condições, se a nossa máquina fosse um projeto assim tão, né, poderia conseguir fazer para todos, e esse valor que foi licitado ali para fazer na entrada do Três Pinheiros, poderia ser dado para todas as pessoas, em todas as comunidades, em todos os comércios. Mas é complicado. E também não concordo quando, porque aqui parece que a gente não pode vir se pronunciar, que vem alguém e diz que a gente não tem, não é palavra, não me lembro, me fui omisso. Não. Eu acho que realmente esse é o trabalho que a gente tem que fazer aqui nessa casa. É fiscalizar, é legislar, é cobrar, porque as pessoas vêm cobrar da gente, as pessoas vêm se informar com a gente. Porque realmente até tenho parabenizar o Giovanni pelo projeto, pelo pedido de providência e encaminhamento das licitações serem online também, que eu acho que faz parte do portal da transparência. Eu acho que seria bem interessante até para as pessoas saberem como funciona, porque às vezes as pessoas acham, ah, não fazem porque não querem, mas muitas vezes todo tem um trâmite legal também, seria benéfico e favorável para os dois lados, tanto para a população, para o contribuinte, como para o órgão público e para os funcionários públicos também. Seria válido para todos. Também, quando se fala que na farmácia não tinha medicamento, realmente, eu acho que está bem precário. E eu acho que isso a gente tem que vir cobrar sim aqui. A gente não tem que ser omisso, então, em vir dizer que a farmácia está superlotada de medicação, porque não está. Está bem, está com bastante falta. E com tanto dinheiro em caixa, eu acho que poderia se ter um pouco mais de medicação lá, sim. Só que eu também entendo que muitos dos recursos que tem lá são recursos vinculados, como o vereador Derossi disse. Né? Então, não adianta vir aqui dizer que tem 4 milhões e pouco, e na verdade está tudo já amarrado, vinculado a uma obra ou algum projeto em algum andamento. também ia me esquecendo, né, que nem se fala de um pátio cheio de máquina, é muito bom. De repente agora os contribuintes vão precisar, não vão mais precisar contratar hora máquina de terceiros, como a gente vê, FIA, pelo menos. Então espero que tenha um olhar da bandeira branca realmente, né, que era a bandeira branca que era pregada que ia acontecer. Mas a gente, eu pelo menos até o período de hoje, passei aqui, eu não vi bandeira branca. Eu vi uma bandeira com uma sigla partidária estampada e eu acho que um gestor não deve governar dessa forma. Talvez alguém aqui vão dizer que em outras gestões era assim. E agora, eu falo por mim, meu pensamento, minha opinião, até porque isso aqui é democracia, né? E a gente tem que respeitar a democracia. Cada um tem o seu direito de escolha, de voto. E eu aqui na tribuna também tenho o direito de expor a minha opinião e ninguém tem que vir aqui me criticar o meu pensamento ou argumentar que eu não posso falar isso ou aquilo, ou que se eu sou contra, eu tenho que votar contra. Não, eu argumento muitas coisas sim, mas toda crítica ela tem que ser levada para o lado construtivo. Era isso, boa semana a todos.
Palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jorge.
Mais uma vez, cumprimento a todos os colegas vereadores, a nossa funcionária da casa, Adriana, também a assistência na pessoa do secretário, o Kleber, o senhor José Santana, a TV Web e o Jornal do Mar. Falando mais uma vez, que foi usado a tribuna pelo vereador Giovanni, pelo vereador Jairo, mostrando um projeto que um só tinha Vila Nova, comunidade de Vila Nova, e outro teria a comunidade de Três Pinheiros. Mas eu volto a frisar, se tinha a comunidade de Três Pinheiros, eu estou mais acreditando no projeto que o Jair mostrou, porque se tinha a comunidade de Três Pinheiros, mesmo vereador, então por que foi feito só na Vila Nova? Cadê o pavimento lá? Sim, também sei que tinha veio uma emenda para fazer esse pavimento Três Pinheiros e foi devolvido pelo governo passado e não foi feito. Eu acho que a maior dor que o vereador parece ter é porque se passaram 12 anos do MDB e não foi feito nenhum metro de calçamento da entrada do Três Pinheiros para frente. Então nós conseguimos dar início nesse calçamento. E com a fábrica de pedras também já estamos fazendo em frente àquela fábrica. E tem mais 3 a 4 pontos que vai ser feito nas comunidades esse pavimento, igual o calçamento aqui em Itati. Né? Também falando sobre ambulância, o vereador Giovanni usou a tribuna dessa casa por 2 ou 3 vezes, dizendo que o Alceu, deputado federal, tinha mandado uma emenda, uma ambulância nova para Itati. Até hoje não apareceu essa ambulância. Também tinha até acho que foi votado por esta casa, aqui um pedido de providência, na qual tinha uma emenda também do MDB, para que se feito um ginásio de esporte atrás do colégio Guilherme Schmidt, na entrada de Pinheiro. Também não aconteceu isso, vereador. Então são coisas talvez que nem esse projeto que tinha Três Pinheiros, entrada de Três Pinheiros, também não aconteceu esse pavimento. Porque é dito coisas que não acontecem. Então, eu acredito, vereador, né, como falou o colega vereador De Rossi, a comunidade está ganhando. Cada um faz um pouco mais, um faz um pouco menos. Eu não venho aqui para debater governo passado, mas o vereador é muito preocupado com o dinheiro público. É uma pena que o vereador não se elegeu uns 12 anos atrás e que acompanhasse esses 12 anos de governo do MDB para cuidar do dinheiro público mesmo, que acho que estava bem necessitado de um cuidado melhor do dinheiro público. Mas isso não vem ao caso, como falou o colega De Rossi, de nós ficar debatendo governos passados. Nós temos que ir o quê? Buscar o melhor para o município, buscar máquinas na qual nem esse governo buscou, e o governo passado também buscar. E quem ganha é a comunidade. Eu acho que nós ficar debatendo o que um fez e o outro não fez, podemos fazer tudo junto. Os colegas vereadores também têm a obrigação, porque também foram eleitos pelo povo.
O prefeito não foi, mas a bancada do MDB está aqui nessa casa. E tem a obrigação também de fazer o melhor para o nosso município, pela nossa comunidade. Amanhã ou depois pode ser eles que estão na administração, como já tiveram 12 anos. Agora vamos falar das falhas que teve? Não, vamos falar do que foi conquistado. Eu vejo também bastante comentários aí na live que está passando, mas a gente tem a grandeza e admite do trabalho da oposição, né, quando foi esse projeto veio para casa, na qual foi mesmo os vereadores do MDB que votaram contra. E pelo jeito o governo também tinha dinheiro que acabaram fazendo na Vila Nova com recurso próprio. Então não precisava de financiamento também. Então há esses critérios. Mas eu convido os colegas vereadores, não é porque está chegando um pleito aí eleitoral que vamos agora entrar em guerra nesta casa, que essa casa sempre trabalhou bastante unida, dando um suporte bom para o executivo, votando os projetos, né, com urgência para dar a solução muitas vezes para a nossa comunidade. Os vereadores têm certeza que querem o melhor para o município, e não vamos entrar nesse atrito agora porque é um pleito eleitoral e querer levar vantagem em cima do colega vereador. Eu acho que todos têm uma ideia construtiva para o nosso Itati, acredito eu, né, porque tenho conhecimento que são pessoas de bem que estão nessa casa legislativa e que querem o bem para a nossa comunidade. Seria isso, obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Nenhum mais vereador fazer uso da palavra. Faço minhas considerações finais. Vejo o debate mais quente. Espero que se alinhe, porque estamos chegando cada vez mais perto de uma eleição. E por isso eu sou defensor do consenso de cidades pequenas, para que todos tenham o mesmo objetivo, a mesma ideia, que é em torno do município, e nenhum querer passar em cima do outro para ganhar. Eu acho que não ganha voto falar de um vereador ou falar de outro vereador. Até entrei com um pedido para resposta numa rádio, foi citado meu nome, um dia vai chegar, para que o consenso já parte daqui da Câmara de Vereadores. Porque se fosse tudo num consenso, eu tinha certeza que todo mundo estava feliz com o calçamento. Que sem financiamento, nem o governo do Estado faz, nem a nação está fazendo, temos devendo, o Brasil deve, o Estado do Rio Grande do Sul está devendo. Mas nós temos asfalto para passar a Rota do Sol. E daqui a pouco teremos calçamento da Rota do Sol ao fundo do Três Pinheiros. Como diz o pré-candidato, não tem medo de conta, porque sabe que pode conseguir. Tem meios de buscar dinheiro, tem que ser habilidoso. Quem não tem coragem não pode fazer dívida, e não pode ser vereador e não pode ser prefeito. Se para assumir um cargo público tem que ser homem de coragem. Saber buscar, saber o caminho certo. Eu tenho certeza que essa administração não vai deixar falhar. Quanto à falta de remédio, um posto de aspirina, vamos providenciar amanhã com a secretária. Isso não pode acontecer. Já estiver já nos escutando aí que tome providência, que amanhã a gente vai procurar ela. Queria agradecer a presença do secretário Kleber. Vem se destacando junto ao Simonetti, fazendo bom trabalho na nossa agricultura. Meus conceitos estão mudando. Se o colono está contente, eu também estou. Queria agradecer o Zé Santana, sua esposa, presente em plenário. Um homem forte na pecuária, que também vai ser beneficiado com essas máquinas, que essas máquinas cheguem até a propriedade dele, que tem bastante serviço lá, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos cobrar. Máquina não é para tirar foto, é para trabalhar para o produtor. Queria agradecer a Web TV, mais uma vez, transmitindo a nossa sessão, ao Jornal do Mar. Quero deixar um abraço ao Osmar Rocha, que está em cativeiro, suspeitos, né, enquanto tem suspeito em ficar em casa. Tá, Osmar, um abração para ti. Com certeza, semana que vem tu vai estar aqui com a gente. E desejo a todos uma boa semana. A próxima sessão, dia 27 de julho. Tenha a todos uma boa noite e um bom descanso. Eu declaro encerrada a presente sessão.